CBN, Alimentação em Foco, com Suelen Moura.
Coluna Alimentação em Foco, a doutora Suelen Moura hoje está presencialmente aqui com a gente. Doutora, bom dia. A gente estava aqui comentando nos bastidores se a senhora realizou aí uma enquete no Instagram e um dos temas mais votados foi a questão de refluxo. Muita gente hoje em dia sofre disso e é muito incômodo, não é, doutora? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Então, fizemos uma votação lá no meu Instagram e um dos assuntos mais sugeridos foi falar um pouquinho sobre o refluxo. Qual seria, qual são as orientações nutricionais direcionadas para o tratamento do refluxo. Então, primeiro é importante entender o que é. O refluxo, ele pode ser considerado uma condição patológica, né, específica, muito comum, inclusive, nos dias de hoje, mas também pode ser associado a outras questões clínicas, né? Por exemplo, as doenças gastrointestinais, gastrite, ou até mesmo o excesso de peso. Por quê? Porque muitas vezes a concentração de gordura visceral, que é aquela gordura que fica entre os órgãos, quando ela está elevada, aumenta a pressão abdominal. E essa pressão exerce uma pressão sobre os órgãos, que é o estômago e o esôfago. Isso faz com que a pessoa tenha refluxo, que é o retorno, então, do conteúdo gástrico, daquilo que fica reservado no estômago, para o esôfago. Então, é muito comum que haja, então, um afrouxamento do esfíncter, né? Que entre o esôfago e o estômago tem como se fosse uma estrutura que vai fechar ali a entrada, o final do esôfago, para impedir a passagem do alimento. Quem tem geralmente esse afrouxamento, né, que pode ser causado por doenças específicas, mas também a questão do excesso de peso pode influenciar. Sim. E até medicamentos, geralmente vai ter a sensação de queimação, que é conhecida também como pirose ou azia,
uhum.
E a sensação do retorno desse conteúdo gástrico para o esôfago. Qual é o risco, então, do refluxo não tratado? O primeiro risco é a esofagite. O que que é a esofagite? É quando o conteúdo aí do estômago retorna, vai para o esôfago, e isso faz com que hajam pequenas lesões ali que são provocadas pelo suco gástrico, né? Pela diferença de pH e como ali realmente é um componente que não é para estar em contato com a mucosa esofágica, então pode gerar essas lesões. E fazendo com que, então, o refluxo não tratado possa, então, ocasionar essa esofagite. Então, é bem importante falar que quem tem, por exemplo, essa questão do refluxo, quem vivencia isso no dia a dia, é muito importante. A primeira recomendação, de fato, é reduzir essa gordura visceral,
sim,
né? Essa gordura que se concentra aí na região abdominal pela questão da pressão. Mas também tomar alguns cuidados e algumas cautelas com a dieta, que eu gostaria de me ater especificamente a esses pontos. Então, vamos lá. Primeiro, reduzir essa gordura abdominal, se você tiver com sobrepeso ou obesidade. Evitar sucos cítricos, né? Frutas, por exemplo, ricas em vitamina C, ou sucos cítricos, frutas cítricas como limão, laranja, abacaxi, acerola, geralmente, principalmente no período de crises agudas. Então, se você tem, por exemplo, sintoma todos os dias, é interessante evitar esses alimentos. Outra coisa importante é evitar bebida alcoólica pela questão do álcool, diminuir essa pressão realmente ali do esfíncter esofagiano inferior, que é o que faz voltar, né, fazer esse afrouxamento. A cafeína, então, pessoas que tomam muito café ao longo do dia, né, um dos primeiros pontos é realmente fazer essa retirada do café, ou mesmo fazer o consumo de apenas uma xícara por dia. Leite integral, leite derivados integrais, bebidas gaseificadas, como água com gás, refrigerante, cerveja, algumas outras bebidas que também possam conter cafeína, como chá mate, chá preto, guaraná natural, alimentos flatulentos, né? Por exemplo, repolho, cebola, feijões, brócolis, pimentão, abacate, melão, melancia. Algumas pessoas relatam um certo desconforto com melancia, então é interessante evitar esses alimentos. Outra coisa importante é que quanto mais gordura tiver na dieta,
sim,
por ser um nutriente de difícil digestibilidade, maior a probabilidade de ter o refluxo. Então, diminuir a quantidade da ingestão de gordura. Por isso, os alimentos desnatados, né? Dá preferência aos alimentos desnatados. Evitar também roupas apertadas e deitar-se logo após as refeições são duas recomendações muito importantes. Então, por exemplo, quem tem o hábito de jantar muito tarde, muitas vezes tem uma recorrência maior no período noturno do refluxo, muitas vezes é bem importante que você faça esse jantar mais cedo. Então, se você deita, por exemplo, 10 horas, 9 horas da noite, fazer um jantar às 18, 19 horas no máximo.
É mais prejudicial, não é, doutora? Para quem está deitado, tem um refluxo, pode aí até causar um engasgamento, né?
Isso, e aí como no período noturno nosso corpo se prepara para o repouso, então já há uma diminuição ali dos movimentos peristálticos, então inclusive o perfil de digestão também reduz em torno de 30%. Então é muito maior a probabilidade de você ter os episódios de refluxo no período noturno. Então é importante falar também do líquido durante as refeições. Então, por exemplo, se você tem essa sensação de azia com muita frequência, então de fato tirar o líquido das refeições. E outra coisa muito importante, os alimentos mais fermentativos, então tudo que conter, né, trigo, que é um alimento que vai fermentar, o pão de queijo, geralmente, principalmente nos momentos de crises agudas, em que você tem sintomas todos os dias, é importante evitar esses alimentos. Então, se você aí, ouvinte, tem ou conhece alguém que tenha refluxo, que é essa sensação de retorno, né, do conteúdo gástrico, a sensação de azia, é bem importante tomar essas medidas para que você tenha qualidade de vida. E é muito importante citar também que o refluxo não tratado, ele pode ocasionar a esofagite, pode piorar, né, quadros de gastrite aguda, crônica, e também pode, em casos mais graves, até resultar em danos nas pregas vocais. Então, por exemplo, profissionais da voz, né, cantores, você, por exemplo, né, que está aqui na rádio, então usa a voz todos os dias. É bem importante tomar esses cuidados. E aí a dieta, então, preferir então uma dieta com proteínas mais magras, né? Então, quanto menos gordura tiver, melhor. É uma dieta que priorize, por exemplo, alimentos que auxiliam na repitalização da mucosa gástrica, por exemplo, o ovo, abóbora, cenoura. Alguns alimentos que são ricos em vitamina B6, inclusive, né, que são vitaminas importantes, vitamina B6, vitamina D, tá? Então, assim, é bem importante tomar essas medidas. Outra coisa importante também, como uma medida preventiva, mastigar bem os alimentos, o que hoje é bem comum, pessoas que não tem essa dedicação na mastigação pelo tempo reduzido, vida muito corrida. Então, realmente tomar aí esses cuidados, principalmente a questão de mastigar bem os alimentos e fracionamento das refeições também. Por quê? Porque muitas vezes, se você faz só 3 refeições por dia, você vai ter realmente um volume de refeição muito grande. Então, esse volume de refeição também muito grande pode favorecer e piorar quadros de refluxo. Então, por isso que muitas vezes a gente coloca como uma das medidas, não, faz o fracionamento, reduz, aí aumenta, né, as refeições para 4 refeições, 5 refeições por dia, com um volume menor, para que você, então, não tenha nenhuma intercorrência aí associada ao refluxo.
Que bacana, muito importante, algo que a senhora destacou por aqui, essa questão do refluxo não só afetar o suco gástrico, né, enfim, a parede intestinal, mas também a questão dos dentes, da garganta.
Sim, sim. Então é um problema. Além de afetar, afetar o estômago, né, mas principalmente o esôfago, então muitas pessoas que têm esofagite, e é importante ressaltar que a esofagite, o refluxo, também é associado a quadros de ansiedade, né? Então, hoje, como nós estamos muito imersos, né, numa rotina moderna, né? E muitas pessoas também com quadros de ansiedade, então, questões emocionais costumam afetar e piorar também quadros de gastrite, refluxo. Então, é bem importante ter essa consciência de que a gente precisa realmente buscar uma qualidade de vida, buscar ter um tempo adequado para realizar as refeições, mastigar mais devagar, sim, evitar comer, às vezes, olhando o celular ou assistindo alguma coisa, ter atenção plena no momento da refeição, que é algo que nos falta com muita frequência, né? Muita gente tem o hábito de se alimentar no trabalho, então não consegue se desligar do trabalho para fazer refeição. Então, hoje, com esse assunto especificamente do refluxo gastroesofágico, é bem importante tomar essas medidas, né? Mastigação, tempo para refeição, fracionar as refeições, preferir os alimentos que têm menos gordura, tentar fazer o jantar mais cedo e, se houver sobrepeso e obesidade, diminuir o nível de gordura visceral, que é essa gordura que fica concentrada na região abdominal, porque exerce mais pressão. Exercendo mais pressão, vai ter mais refluxo ao longo do dia. E o uso de roupas apertadas, né? Que é outra coisa importante que eu já estava esquecendo de ressaltar. Então, se usa muita roupa apertada, tem que realmente buscar usar um pouquinho, né, as roupas mais folgadas, porque a roupa apertada também vai exercer mais pressão abdominal.
Perfeito, conselho importante. Doutora, muito obrigada por participar com a gente. Sempre a coluna faz a gente entender a importância de cuidar do nosso corpo, porque está ligado com tudo. Nosso funcionamento é excelente, integral, depende aí, verdade, da nossa alimentação, depende do nosso cuidado, e vários órgãos do nosso corpo também estão ligados à nossa mente. Então é sempre importante destacar isso, e claro, na próxima semana a senhora retorna com a gente.
Isso mesmo, obrigada e uma boa semana a todos.